Agora são 10 horas e 33 minutos, 10h33. Bom dia para você, hoje sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022, e está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos a última edição da semana do CBN Paraná com informações de um temporal que causou estragos no município de General Carneiro, na região sul aqui do estado. Quem tem as informações é o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. É isso, um forte temporal na madrugada, que durou cerca de 3 horas, atingiu várias cidades do Vale do Iguaçu, principalmente o município de General Carneiro, a cerca de 40 quilômetros de União da Vitória. O alto volume de chuva e os ventos fortes causaram muita destruição e vários pontos de alagamento foram registrados na área central do município. Segundo o diretor de operações da Defesa Civil, Sandro Vasman, desde 2014, General Carneiro não registrava um temporal com tantos prejuízos. No bairro São João, o muro de um colégio caiu com a força do vento e, por muito pouco, o teto do ginásio do colégio também não veio abaixo. Segundo a Defesa Civil, equipes estão trabalhando nesta manhã para fazer o levantamento das famílias afetadas e dos prejuízos em toda a cidade. Nas redes sociais, Lucia, moradores estão postando vídeos das suas respectivas residências com muita água dentro. Agora, casa formando corredeiras da água, imagens bastante impressionantes, com geladeiras, freezers, fogões, enfim, vários móveis, tudo tomado pela água. Lucia.
Obrigado, Rafael. A gente teve um pequeno corte aí no final da conexão, mas o Rafael conseguiu passar todas as informações, né? Triste, mais uma vez, a população ali de General Carneiro sofre em função de um temporal, em União da Vitória também, né? De onde fala o Rafael Peruso, isso não é incomum. 10h36, o Supremo Tribunal Federal cassou decisões favoráveis ao reajuste salarial dos servidores municipais de Maringá e determinou um novo julgamento. Quem tem os detalhes é a Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. É isso mesmo. Em abril do ano passado, a Prefeitura de Maringá reajustou os salários dos servidores municipais em pouco mais de 5%. Um advogado entrou com uma ação popular questionando o reajuste. Ele argumentou que estava em vigência a Lei 173, que é a lei da pandemia, que proibia que as prefeituras beneficiadas com verbas da União para o enfrentamento da pandemia reajustassem os salários dos servidores. A Prefeitura de Maringá se defendeu, dizendo que o Tribunal de Contas do Estado tinha um parecer favorável ao reajuste, porque na verdade se tratava de reposição da inflação para recompor o poder aquisitivo dos servidores, não aumento real. A decisão da Vara da Fazenda Pública foi favorável à Prefeitura de Maringá. O advogado que provocou toda essa discussão recorreu então ao Tribunal de Justiça do Paraná. Mas o TJ manteve a decisão de primeira instância. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal e agora a ministra Rosa Weber cassou as decisões anteriores e determinou um novo julgamento. Em agosto do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes já tinha decidido que a Lei 173 proibia, sim, reposição da inflação, a recomposição constitucional. Foi uma resposta a um questionamento da Prefeitura de Paranavaí. Depois disso, o Tribunal de Contas emitiu uma nova orientação aos municípios e aqueles que tinham aplicado reajuste aos salários dos servidores suspenderam. Mas Maringá não suspendeu e a nova data base está próxima, é agora em março. Prefeituras aqui da região que tinham dado reajuste de salário aos servidores durante a vigência da Lei 173, agora estão negociando, que não tinham dado, né, reajuste, agora estão negociando com sindicatos e oferecendo reajustes pompudos para compensar esse período de salários congelados. É o caso de Campo Mourão, que reajustou os salários dos servidores em 16%. Assim, a Prefeitura de Maringá disse que ainda não foi notificada dessa decisão e por isso não vai comentar o assunto. Luciana.
Obrigado, Luciana, pelas informações. Então tá aí, né? Não vai comentar, não vai comentar. Fazer o quê, né? Fato é que esta foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de cassar as decisões favoráveis ao reajuste dos salários lá dos servidores municipais de Maringá. Fevereiro é o mês de volta às aulas e ainda não há uma cobrança para a aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças e adolescentes matriculados em colégios das redes pública e particular aqui do Paraná. Em entrevista aqui à CBN Curitiba, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, disse que a comprovação vacinal pode ser exigida ainda este ano.
Alguns municípios maiores falam de exigência da vacinação contra o Covid nas crianças para estar em aulas presenciais. Eu vejo que nós, em algum momento, talvez isso aconteça.
Nesse
primeiro momento, não há essa condição, porque nós não temos vacinas para todos ainda. Elas vão chegando em cargas, né? Pode ser que a partir do meio do ano, mas isso tudo tem que ser muito bem colocado, conversado. E nós também temos, do outro lado, o direito de ver que todos estão vacinados. Então, é o direito individual contra o direito coletivo. Então, importante, eu volto a insistir, quem não se vacina corre mais riscos. Eu diria que tem um risco aumentado 20 vezes de ter uma piora do seu quadro de Covid em relação a quem foi vacinado.
Está aí o que disse, então, o secretário sobre os pais que ainda não se sentem seguros em mandar os filhos para as aulas presenciais e têm dúvidas sobre a permanência das aulas na modalidade online. Beto Preto falou que essa decisão cabe à Secretaria de Educação. Além disso, frisou que muitos professores e funcionários das escolas estão com seu ciclo de imunização completo, pois já tomaram a terceira dose da vacina. E a gente volta ao Vale do Iguaçu, porque a Prefeitura de União da Vitória garante que ainda hoje as doses de reforço que estavam em falta na cidade vão estar disponíveis nas unidades de saúde. Rafael, conta mais.
Luciano, nos últimos dias, a população que estava se dirigindo às unidades de saúde aqui em União da Vitória não estava encontrando as doses de reforço da vacina para a Covid-19. Inclusive, aqui na CBN, nós recebemos várias reclamações, questionamentos da população quanto à falta de vacinas, justamente no momento em que o município apresenta números alarmantes de novas infecções pela doença. A Secretaria de Saúde informou a reportagem da CBN, agora pela manhã, que um novo lote de vacinas chegou nas primeiras horas desta sexta-feira e que, neste momento, as mesmas estão sendo distribuídas. A partir das 13 horas, segundo o secretário de Saúde, Fernando Félix, as doses de reforço já estarão sendo aplicadas em todas as unidades de saúde de União da Vitória. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, mais uma vez pelas suas informações. E o Centro de Atendimento de Ponta Grossa organiza o seu movimento para atender a casos respiratórios. Quem tem as informações é o Ricardo Silveira, lá da CBN Ponta Grossa. Ricardo, muito bom dia.
Luciano, bom dia a todos. O Centro de Atendimento, instalado no ginásio Oscar Pereira, atendeu aproximadamente 5 mil pessoas e promoveu 4.500 testes Covid-19, segundo a atualização da Fundação de Saúde aqui de Ponta Grossa. O espaço está em funcionamento desde 24 de janeiro. Os atendimentos para casos respiratórios leves estão concentrados no local e em mais 30 unidades básicas de saúde espalhadas pela cidade que seguem com funcionamento normal. Casos moderados e graves, o direcionamento do setor de saúde são as UPAs Santa Paula e também Santana. O ritmo de atendimento no ginásio Oscar Pereira vem sendo satisfatório, segundo o setor de saúde da cidade. Mesmo com aproximadamente 700 atendimentos diários, o paciente está saindo do local com atendimento realizado, orientações, prescrição médica e atestado. Tudo isso em um intervalo de até 3 horas. Inclusive, nesta semana, representantes da Prefeitura de Telêmaco Borba estiveram aqui em Ponta Grossa conhecendo o modelo de atendimento para possível implantação na cidade. O Centro de Atendimento de Sintomas Respiratórios e UBSs aqui em Ponta Grossa funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Com relação a casos da Covid na cidade, ontem Ponta Grossa registrou 659 novos casos, além de 2 novos óbitos. No momento, são 9.898 casos ativos na cidade. Luciano?
Muito obrigado pelas informações, Ricardo. E olha, o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, vai estar hoje em Londrina. Ele lança a licitação para a construção de um viaduto na cidade. Uma obra que é esperada há pouco tempo. Pelo menos 20 anos apenas. Quem tem mais informações é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia, boa notícia, né?
Boa notícia, Luciana. Bom dia a você, bom dia a todos. Uma visita bem movimentada, viu, Luciano? O governador está em Londrina nessa sexta-feira por conta dessa visita, mas representantes de sindicatos de servidores estaduais protestam em frente à sede do Instituto de Desenvolvimento Rural, o IDR, o antigo IAPAR. Sabendo do protesto, a polícia então fechou o acesso pela marginal da PR-445 para evitar a entrada de manifestantes. Eles estão reclamando do reajuste de 3% nos salários. Então, uma visita bem movimentada e o pessoal está protestando de forma pacífica, com faixas, enfim, mas esse protesto está causando aí uma movimentação diferente nessa visita do governador. Ele que veio para lançar essa licitação do chamado viaduto da PUC, que vai ser erguido na Avenida Tiradentes, na zona oeste aqui da cidade, bem em frente ao campus da universidade particular, que fica na saída para Cambé. A obra, discutida há mais de 20 anos aqui na região, deve, enfim, começar a sair agora do papel. O investimento estimado para a construção da estrutura ultrapassa 20 milhões de reais. E essa obra é uma importante intervenção viária para melhorar o vai e vem de veículos entre a Avenida Tiradentes e a BR-369, ali na saída da divisa das cidades. O movimento aumentou muito naquele trecho nos últimos dias e também nos últimos anos, né? E que, por conta disso, o viaduto se mostrou ainda mais essencial. Durante essa visita, o governador também deve entregar 87 veículos novos aos 21 municípios que compõem a 17ª Regional de Saúde. Luciano.
Obrigado pelas informações, Cláudia. A Justiça determinou que a empresa que administra o ferryboat resolva os problemas de operação na Baía de Guaratuba sob pena de pagamento de multa. A decisão é resultado de uma ação ajuizada pelo governo e pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná contra a concessionária BR Travessias, que administra o serviço de ferryboat na Baía de Guaratuba. No despacho, o juiz Juan Carlos Tontini, da Terceira Vara da Fazenda Pública de Curitiba, fixa um prazo de 20 dias para que a vencedora da licitação realize as intervenções necessárias nas pontes e flutuantes, a fim de que se mostrem efetivamente seguros aos usuários, sob pena de multa diária, no valor de R$50 mil. Entre os motivos apresentados para a aplicação dessa penalidade, está o fato de que, por duas vezes, Guaratuba decretou estado de calamidade pública em virtude das filas e riscos para passageiros e trabalhadores que utilizam o serviço. O recente naufrágio de um atracadouro também é citado no processo. Uma vistoria técnica feita por um engenheiro naval constatou comprometimento das estruturas, corrosão e trincas, o que indica alto risco de falhas em várias embarcações. E o nosso último giro da edição de hoje é pelo oeste do estado. Praticamente tudo pronto para o Show Rural de Cascavel, que é um dos maiores eventos de difusão de tecnologias para o campo da América Latina. A 34ª edição começa em 7 de fevereiro. 7 de fevereiro, também conhecido como segunda-feira que vem. O Roberto Benjamin, como é que está a expectativa? Ele que fala lá de Cascavel, qual a expectativa para o evento? Muito bom dia.
Bom dia, Lucian. A expectativa é das melhores. A abertura oficial acontece no domingo, dia 6 às 11 da manhã, com celebração de uma missa. E de segunda a sexta, de 7 a 11, aí sim os técnicos repassando as informações, os negócios acontecendo. Das 8 da manhã às 18 horas, o Show Rural estará apresentando as últimas tecnologias. Cascavel se torna a vitrine do agronegócio brasileiro. Nós ouvimos agora há pouco falando sobre a presença do governador na região norte. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, estarão no Show Rural na quinta-feira, Luciano. Autoridades políticas, agricultores de todo o Brasil e comitivas de várias partes do mundo têm marcado presença no evento. Dilvo Grolli, presidente da Copavel, cooperativa que organiza o Show Rural, fala da importância deste evento.
É um evento que está inserido todas as empresas mundiais de tecnologias, todas as empresas mundiais de insumos, centro de pesquisas, universidades, faculdade. É um centro de difusão de tecnologia para produtividade e melhor aproveitamento das nossas terras. É um evento que abrange todo o Brasil, também muitos países do Mercosul. Na última edição, lá em 2020, nós tivemos mais de 300 mil pessoas, mas em virtude da Covid, em virtude desse momento da pandemia, nós reduzimos o evento para que nós tenhamos aí um número de públicos bem menor, mas com a mesma eficiência, com o mesmo objetivo de colocar à disposição dos produtores rurais tecnologias.
Entre as atrações, Luciano, do Show Rural estão tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, implementos com aplicação das últimas tecnologias para ajudar o produtor rural a produzir mais e melhor. Ontem à tarde estive visitando o Parque Tecnológico. Algumas das máquinas em exposição ultrapassam a cifra de 2 milhões de reais. Se você, Luciano, quiser comprar uma máquina dessa, não precisa pagar à vista, você pode parcelar.
Ah, é?
Ah, não tem problema.
Eu pagaria à vista, sim, mas já que você falou dessa possibilidade do parcelamento, então quem sabe se eu for comprar o parcele.
Facilita ainda mais. No ano passado, lembrando, não aconteceu o show rural presencial. Em 2020, o número de visitantes foi de 288 mil e a movimentação financeira foi de 2,5 bilhões de reais. E para este ano, o volume de negócios deve ultrapassar 2,5 bilhões de reais, segundo os organizadores. Estaremos com o stand da CBN Cascavel dentro do show rural, às margens da 277, aqui em Cascavel, sentido Curitiba, e estaremos com informações também no CBN Paraná. Luciano?
Legal, Roberto. Tá aí, então, semana que vem, CBN Paraná de Cascavel, direto ao vivo lá do show rural, fundamental para a economia da cidade e de todo o estado também, né? E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do estado, que conecta a CBN Curitiba com a CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo fim de semana.